Também quero expressar a gratidão ao Senhor e oportunidade de ter passado o tempo com os irmãos aqui no Gama mais uma vez. Contrário do nosso irmão Eliezer, Gama já é praticamente a minha segunda casa. Então, dou graças a Deus pelos anos de comunhão, apreço que temos tido juntos na palavra do Senhor, confiança mútua, aprendizado conjunto, troca de experiências e, enfim, a alegria que temos, o gozo que temos da presença do Senhor, a mesma esperança, o mesmo alvo, e nós damos graças a Deus por tudo que Deus nos tem proporcionado. Também já me expressei particularmente ao irmão Eliezer, porque nós havíamos nos encontrado já muitos anos atrás, de maneira muito rápida. E Deus deu para nós a oportunidade de dividir a responsabilidade. Sempre há, da parte de todos os irmãos que passam esse tipo de experiência, apreensão. Não por dúvida em relação ao outro irmão ou coisa desse tipo, mas apreensão por não conhecer, e a gente fica sempre mais embaraçado sobre o assunto a ser tratado, pelo menos é meu tipo de experiência, e eu sofro com esse tipo de experiência, porque quando se visita uma igreja só, a gente sabe que as necessidades são muitas. Mas se trata de uma igreja. Então, durante um tempo, nós oramos, lendo, pensando o que pode ser levado lá, o que é a vontade do Senhor. Mas quando é um ajuntamento maior, com mais pessoas, então as necessidades aumentam. E pelo menos eu fico torturado com esse tipo de preocupação. E quando não conhece o outro irmão, a gente pensa mais ainda, será que nós vamos construir juntos, apontando para o mesmo lado? Será que o Senhor vai usar um para um lado muito extremo, o outro para o outro lado? Enfim, esse tipo de medo. E dou graças a Deus porque o Senhor nos trouxe os dois para o mesmo lado e a apreciação dessa pessoa singular do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Especificamente quando fiquei pensando nisso, e fiquei atordoado por causa da quantidade de verdades em relação ao Senhor Jesus Cristo nos quatro aspectos que nós temos considerado. E os irmãos perceberam hoje que só o exemplo do rei é muito grande. O ensino dele, nem tivemos chance de pensar nas parábolas do rei e do reino. E tem coisas gigantescas ali para nós, o seu povo. Então, eu espero que pelo menos tenha servido de despertamento para que os nossos jovens, como têm sido destacados nesses dias pela quantidade deles aqui, que os jovens tenham muita vontade de conhecer cada vez melhor o rei, o grande rei que reinará sobre todo o universo e controla já todas as coisas, mas será reconhecido publicamente. E estudando sobre ele, vocês terão muito mais vontade de servi-lo, muito mais. Então, usem parte do seu tempo nessa contemplação. Eu queria muito ter tido chance de falar um pouco mais no Sermão do Monte, porque o Senhor Jesus Cristo disse: buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus. Então, que seja esse o alvo das nossas vidas. Eu preciso pedir desculpa dos irmãos pela maneira como terminei hoje à tarde. Não pelas lágrimas, porque as lágrimas elas são experiências de todo cristão. E o apóstolo Paulo disse que ensinava com lágrimas, escrevia com lágrimas, lembrava das lágrimas de Timóteo, enfim, o servo de Deus, ele experimenta as lágrimas e o Senhor Jesus disse: bem-aventurados os que choram. Não literalmente derramam as lágrimas, mas que sentem o peso da responsabilidade. Mas eu não consegui fechar exatamente o meu pensamento quando o rei se entregou. Porque não fosse a entrega do rei, o rei disse: eu poderia ter chamado 12 legiões de anjos. Não fosse a entrega dele, não haveria reino. Ele comprou o seu povo. Ele pagou o preço pelo seu povo. Então, nós estamos enxertados, como foi a expressão que nosso irmão usou, nós somos inseridos nesse reino, porque o rei se entregou. Se entregou. Foi uma dádiva de si mesmo para o nosso resgate. Agora, há muito mais que eu queria pensar, mas vamos começar lendo Mateus capítulo 11 e o conhecidíssimo versículo 28, porque o rei convida pecadores ao seu reino. Mateus capítulo 11, versículo 28. Diz o rei: vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quero ler mais versículos de algumas declarações do rei e do preço que o rei pagou para o resgate dos pecadores. Capítulo 24. Capítulo 24. Tem um alerta do rei, um aviso solene do rei. E ele diz assim: então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vo-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Preciso ler alguns versículos de uma experiência triste que o rei, infelizmente, passou. Infelizmente, eu digo, porque ele suportou aquilo por amor de nós. No capítulo 26. Capítulo 26. Ele é preso, ele se entregou, foi preso, foi colocado perante as autoridades, colocado perante o Sinédrio, e Judas diz assim, aliás, a palavra de Deus diz assim acerca dele, versículo 47, e estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. Logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. Capítulo 27. Capítulo 27. Ele está diante da autoridade, Pilatos, e diz no versículo 24: então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. O seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Mais à frente um pouco, é dito que Judas se enforcou porque havia traído sangue inocente. Ele disse: sangue inocente. O rei voltará. O rei voltará porque ele estabelecerá o seu reino de justiça e de paz sobre a terra. O rei mostrará aos homens que estarão sobre a terra a diferença do seu reino com os demais reinos. Nunca houve nada, nunca haverá nada semelhante ao reino do Senhor Jesus Cristo. Mas há um destaque colocado por Mateus em relação ao estabelecimento desse reino. Aquilo que vai descortinar o reino é o reconhecimento desse rei que há de voltar. Aqueles que já são salvos, abrindo um parêntese, já estarão com o Senhor e virão com ele, estarão participando daquela ocasião especial e participarão desta vinda do rei para presenciar e testemunhar o reconhecimento dele publicamente no estabelecimento do seu reino, no seu triunfo sobre os seus inimigos. Mas Mateus conta para nós as palavras do Senhor Jesus Cristo, deste grande rei, alertando as pessoas quanto ao surgimento disto, para mostrar que o reino dele não tem nenhuma ligação com as ideias dos homens, com aquilo que eles pensam ser o estabelecimento de um reino. Eles não têm noção de como será isto. Mas um evento de triunfo e de glória que a humanidade jamais viu. E essa manifestação do grande rei e a presença física do grande rei, do eterno rei, abalará os fundamentos da terra. Uma manifestação completamente diferente da entronização de pessoas sobre essa terra. Não haverá um aparato de soldados ou de coisas para colocar um presidente novo ou chefes de estados convidados para estar ali, mas o aparecimento desse grande rei será como um relâmpago. Um relâmpago totalmente rápido, absoluto, visível, audível. E quando este relâmpago brilhar no céu, quando o sinal do rei for manifestado no céu, então ele aparecerá. Todo olho o verá. Todo olho o verá. Verão aqueles a quem traspassaram. Verão aqueles a quem julgaram. Verão aqueles a quem condenaram. E se dobrarão diante dele. Dobrarão. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará. Verão o Senhor na sua glória. O grande rei. Eu não consigo descrever isso. Não consigo. Lendo as palavras escritas, inspiradas, percebe-se que o Senhor permitiu que estas coisas fossem escritas dentro dos limites do homem. Porque nós percebemos por essa escrita que todas as palavras foram buscadas, todas as palavras foram inseridas e colocadas ali com a máxima intenção de engrandecer o evento. E parece que eles não conseguem ainda. Porque imaginar todo o olho vendo o rei e todas as pessoas curvando-se diante dele, como se descreve uma cena dessas? O aparecimento desse rei, o surgimento dele no céu, é algo que, para os homens, é indescritível. É por essa razão que Mateus usa uma linguagem tão linda, como um relâmpago, um brilho que capta todos os outros, que ofusca todos os outros, que tira todos os outros. Um brilho rápido, muito forte, mas longo. Não é um relâmpago pequenininho, mas é uma coisa longa de um lado para o outro, cobrindo toda a terra, um relâmpago só, do Oriente ao Ocidente. Nunca se viu um relâmpago desses. Um relâmpago que cruza os céus. E a manifestação deste grande rei. E todos os salvos com ele. Com ele. Todos os salvos na participação da sua glória. Todos os salvos junto dele neste sinal no céu. As potências do céu abaladas, as estrelas caindo. Algo que seria impossível não ser visto. E os salvos com ele. Com ele. Nós com ele. Quanto nós pagamos para isso? Quanto nós pagamos para isso? As pessoas pagam muito, muito caro por espetáculos sobre essa terra. Pagam até o que não podem para assistir um espetáculo sobre a terra. E ficam de boca aberta vendo um espetáculo sobre a terra. Mas nós, salvos, quanto é que nós pagamos para participar do maior evento sobre a terra? O maior evento sobre a terra, a vinda do grande rei, na sua glória, em toda a sua glória, a manifestação dessa glória, e nós com ele, nós com ele. Nós não pagamos nada, não nos custou nada. Jamais poderíamos pagar para participar disso. Nenhuma religião da terra consegue colocar um homem dentro desse evento. Nenhuma. Nenhuma pessoa consegue colocar os homens dentro desse evento. Não pode. Com todo respeito, nós pensamos numa mulher bem-aventurada, que foi cheia do Espírito Santo, coberta com a sombra do Altíssimo, privilegiadíssima por colocar neste mundo, dar a luz ao Filho de Deus. Ela também não pode colocar ninguém lá. Não pode. Ela precisava dele para estar ali. Ela também não tem poder de colocar ninguém lá dentro. Se você pensa nos apóstolos, e como tem algumas bíblias, são fulano, e se você pensa em apóstolos como se fossem santos especiais, e você recorresse a eles em orações, em súplicas e qualquer outra coisa, e pedisse para os apóstolos para te colocar lá dentro, eles também não podem. Não podem. Nenhum pode colocar. Ninguém pode colocar outra pessoa lá. Agora, esse grande rei que executará esse evento indescritível da manifestação do seu poder, da sua glória, vindo sobre as nuvens, da mesma maneira como ele subiu entre as nuvens, aparecendo entre as nuvens segunda vez, pisando sobre essa terra, abalando as estruturas do universo inteiro, rasgando os céus como um relâmpago. Esse grande rei convida agora qualquer pessoa a participar daquele evento. Você é um convidado do rei. O rei, antes desse evento, disse com todas as letras para quem quisesse ouvir: vinde a mim, vinde a mim. O rei te chama, vinde a mim. Como que eu explico isso? Se você quiser encontrar uma barreira para chegar ao rei, você encontrará. Se você quiser criar obstáculos para chegar ao rei, você conseguirá criar obstáculos. Os homens são mestres em fazer obstáculos. Inventam coisas, criam coisas para dificultar o acesso das pessoas ao rei, para impedir o acesso das pessoas ao rei. E eles criam os padrões de religião dos homens, embaraçando as pessoas, atrapalhando as pessoas. O rei precisou uma vez repreender os discípulos dele, porque havia crianças querendo chegar perto do rei. E os discípulos: ai, tira essas crianças daqui, barulhentas. E o rei disse para os discípulos: não os impeçais de vir a mim. E deu uma lição para os homens: se não vos tornardes como essas crianças, não entrareis no reino dos céus. Porque as crianças, em sinceridade, em simplicidade, eles simplesmente correram para o colo do rei. E os adultos, na sua estrutura, no seu orgulho, na sua soberba: eu não vou me aproximar dele. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: tem que ser como as crianças para chegar até o rei. Ou seja, vai lá, diretamente para ele. Eu disse para alguém hoje à tarde, numa conversa particular, que esta é a razão de nós não convidarmos pessoas para vir à frente. E não aprovamos esse tipo de prática. Porque isso embaraça pessoas. Nunca pedimos para as pessoas levantar a sua mão numa reunião, porque isso causa constrangimento, porque isso atrapalha as pessoas. O que a palavra de Deus nos ensina e o que tem que ser falado é o que nós falamos, vai direto ao rei, vai direto ao trono dele, curve-se a ele, é uma coisa entre você e ele. Se você não é um cidadão do reino, se você não é uma pessoa salva, não procure entrar no reino por meio de outros. Não procure entrar no reino por meio de penitência, de vida religiosa, de prática religiosa, de cristianismo falso, professo. Vá ao rei, sem reservas. Ele disse: vinde a mim. Todos vós, cansados e oprimidos. Você está cansado de ir atrás das coisas dos homens, das regras deles, da posição deles, da filosofia deles, da sabedoria deles e de tudo que os homens criam para atrapalhar. Então você está na posição certinha. Quando você, sozinho, diz consigo mesmo: sabe de uma coisa, cansei da corrupção do tal gênero humano, cansei, não aguento mais. Vá ao rei, cansados. O povo de Israel estava cansado, saturado, escribas e fariseus hipócritas, ensinando o povo, enchendo o povo de regras, enchendo o povo de fardos pesados que nem com uma unha eles queriam carregar, sobrecarregando o povo de regras. João, o Batista, não aliviou quando disse a esses homens: raça de víboras, vocês são cobras, escorpiões que estão mordendo e picando o povo e atrapalhando o povo de chegar a mim. Raça de víboras, é isso que vocês são. Homens que se apresentam entre o Senhor Jesus Cristo e os pecadores são cobras, escorpiões, venenosos, que estão mordendo as pessoas, devorando as pessoas, estragando as pessoas e impedindo as pessoas de chegar ao rei. João disse para eles: raça de víboras, vocês não valem nada, nada. Então nós temos que fazer o quê como salvos? Nós que somos já cidadãos dos céus, sai da frente, tira a luz de cima de você, coloca a luz no rei. E quando alguém em trevas e angústia, sobrecarregado do seu fardo de pecados, não aguenta a minha vida, não aguenta a minha culpa, me sinto pesado, me sinto angustiado, o que que você pode fazer para me ajudar? Vá ao rei. Vá ao rei. Eu não posso fazer nada. Eu não tenho a menor condição de fazer nada. Eu não tenho estrutura, eu sou igual você. Pó. Pó. Eu serei consumido na terra. Pó. Então aponta para o rei, porque o rei disse: vinde a mim. Os discípulos, os apóstolos, os homens mais próximos do rei, o Senhor precisou falar para eles: vocês estão atrapalhando, estorvando as pessoas entrar no reino dos céus. Que lição que eles tiveram do rei. Que lição solene. Então, tudo que nós venhamos a fazer para ofuscar o rei, para colocar na frente do rei para constranger pessoas, para embaraçar pessoas. Lembra disso. Estamos estorvando pecadores de chegar ao rei. O rei, para convidar as pessoas, o rei testemunhou publicamente quem ele era, andando entre as pessoas. E o rei sofreu o pior tipo de afronta. O rei padeceu a traição, o rei sofreu a traição, mas o que me chama atenção naquela experiência com Judas é que Judas sabia da inocência do rei. Judas conhecia o rei. Judas sabia da perfeição do rei. E Judas, seduzido pelo orgulho, pela inveja, pelas moedas de prata, seja lá pelo que for, Judas traiu o rei. Por isso que é um alerta essa experiência de Judas. Porque você pode ter conhecimento intelectual do rei. Você pode ser uma pessoa que reconhece intelectualmente a dignidade desse rei, a perfeição dele, a inocência dele quando foi para a cruz. Mas se você apenas entende isso no seu intelecto, se você apenas conhece, eu sei que o Senhor Jesus é perfeito, eu sei que ele é justo, eu sei que ele é santo. Judas sabia disso. Pequei, Judas disse, traindo sangue inocente. Pequei, traindo sangue inocente. Você continua nos seus pecados. O fato de Judas ter conhecido o rei, convivido com o rei, estado à mesa com o rei, andado com o rei, apreciado os milagres do rei, ouvido as palavras do rei, ele conviveu com o rei, se enforcou. Então, você conhecendo intelectualmente, andando numa suposta religião cristã, sendo supostamente um cristão, nasceu num lar cristão, convive com pessoas cristãs e coisas desse tipo, tem uma certa piedade, tem um certo temor, tem um certo respeito, isso não te salva. Judas se enforcou, não foi salvo, se matou. Pensa nisso. Você também dar um passo atrás, como Pilatos deu, e quis se diferenciar das outras pessoas. Ele disse: o Senhor Jesus Cristo é justo, justo, totalmente justo. Reconheceu a justiça do rei, publicamente. E pega uma bacia e num gesto simbólico ele lava as suas mãos perante o povo e diz: eu não quero a culpa dessa condenação. Não quero a culpa dessa condenação. Você pode também concordar com Pilatos. Eu também não queria a condenação do Senhor Jesus. Eu também sei que ele é justo. Eu também sei que o Senhor Jesus Cristo não merecia morrer. Eu sei disso. Foi injustiça dos homens. Enfim, eu me associo com Pilatos. Eu lavo as minhas mãos. Não tenho nada a ver com aquilo. A culpa foi deles. Está perdido. Do mesmo jeito perdido. O fato de Pilatos ter lavado suas mãos na presença dos outros e na própria presença do Senhor Jesus, para como que dizer: olha, o Senhor está vendo, eu não tenho nada com isso. Também não foi salvo. Perdido. Agora, talvez você seja pior do que Judas e pior do que Pilatos. Talvez você seja aquele tipo mais soberbo que possa existir. Um ateu. E aquele povo disse assim: caia o sangue dele sobre nós e sobre nossos filhos. Nem dou a mínima para isso. Há milhões de ateus no mundo. Milhões. Talvez você seja um deles. Caia o sangue dele em cima da minha cabeça. Não tenho medo disso daí. Está perdido. Como é então que alguém pode ser salvo? Como é então que alguém pode ser um cidadão dos céus? Como é que alguém pode entrar no reino dos céus? Como? Atende o convite do rei. Só. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, diz o rei, eu vos aliviarei. Eu faço isso. Eu tiro a sua culpa. Eu tiro a sua mancha. Eu purifico o seu pecado. Eu tiro o pecado de você. Eu tiro aquilo que te condenou. Você vai ficar livre da sua culpa, livre da sua condenação. E você será colocado no reino dos céus, no reino de Deus. Basta você se dirigir ao rei. E com as suas próprias palavras, você se colocar na presença dele, reconhecendo o Senhor Jesus Cristo como o único que pode te livrar da sua culpa, do seu pecado. Porque ele se entregou nos horrores daquela cruz por você e por mim. Deu a sua vida inocente, imaculada, sem mancha, sem pecado, morrendo ali naquela cruz, no seu lugar. Mas Mateus, quando diz que o rei há de voltar, ele nos conta, eu não pude ler, não há muito tempo, você pode ler em casa. O rei se entregou. O rei deu a sua vida. Mas a palavra de Deus conta detalhadamente. O rei ressuscitou. Tornou a vida. Venceu o último inimigo. Tragada foi a morte pela vitória. Vivo, ressurreto, subiu de volta para o céu. Virá nas nuvens, não será visto, recolherá para junto de si aqueles que confiaram nele. A terra experimentará uma tribulação como nunca viu. E no final daquele período, o rei voltará. O rei voltará. Se você já ouviu a mensagem do rei e rejeitou, presta bem atenção. Presta bem atenção nisso. É muito solene. Se você já ouviu a mensagem do evangelho e disse, não, eu não quero. E acontecer agora, de esse grande rei retirar o seu povo daqui e você ficar para trás, você será destruído, destruído. Você será lançado no inferno. Não terá segunda chance. Agora, agora é o tempo sobremodo oportuno. Agora é o dia da salvação. Vá ao rei. Amém.